Mas, senhor presidente, eu volto à tribuna no dia de hoje para falar sobre um tema que tem me deixado muito inquieto e, confesso, perplexo: a aprovação do texto base do projeto de lei da terceirização, PL 4330 de 2004. A aprovação pela Câmara dos Deputados no dia de ontem nos obriga a fazer uma reflexão sobre que tipo de desenvolvimento queremos para o nosso país. Os últimos 12 anos foram marcados por conquistas históricas no campo dos direitos trabalhistas, com a clara opção política pelos trabalhadores. Mesmo no período mais agudo da crise internacional, as iniciativas do governo fomentaram a criação formal de empregos, com incentivos que aqueceram o mercado interno no nosso país. A valorização do salário mínimo chegou a patamares inéditos e a promessa de equiparação a 100 dólares, antes tão sonhada, parece hoje uma anedota. São inegáveis também alguns avanços legislativos, como a instituição do Pronatec, por meio da Lei 12.513 de 2011, e a aprovação da PEC dos empregados domésticos, incrível conquista dessa categoria, entre tantos outros marcos legais, hoje realidade no ordenamento jurídico brasileiro. Por essa razão, a aprovação do PL da terceirização pela Câmara me alarma, porque trata-se de um verdadeiro ataque aos direitos trabalhistas, com a roupagem falsa de modernização das relações do trabalho. A quem interessa a aprovação desse projeto? Única e tão somente as empresas que buscam a todo custo, e nesse caso, às custas do trabalhador, reduzir gastos, aumentar seus lucros, se livrar da responsabilidade de remunerar seus funcionários e garantir seus direitos, e se tornar isentas de qualquer investimento nas melhorias de condições de trabalho. Segundo um levantamento da Confederação Nacional da Indústria, uma entidade insuspeita nesse caso, o principal motivo pelo qual as empresas decidem contratar terceirizados é a redução de custo. 91% das empresas disse isso, que contrata terceirizado para redução de custos. Apenas 2% fala na opção por uma especialização técnica. Hoje, a terceirização é permitida para as atividades meio. Isso é uma escola. Uma escola, por exemplo, os funcionários de limpeza podem ser terceirizados. Os educadores, jamais. Com a aprovação do PL, as atividades fim, aquelas que justificam a própria existência de uma empresa, poderão ser terceirizadas. O projeto amplia perigosamente a possibilidade de utilização dessa ferramenta de precarização das relações de trabalho para todos os setores e atividades da economia. É importante, senhor presidente, trazer alguns números da realidade do mundo do trabalho terceirizado. Em recente estudo publicado pela CUT e DIEESE, foi feito comparativo entre os trabalhadores contratados diretamente pelas empresas e trabalhadores terceirizados. O resultado é alarmante. Primeiro, os trabalhadores terceirizados têm uma remuneração 24,7% menor do que os contratados diretamente pelas empresas. Segundo, os trabalhadores terceirizados realizam a jornada de 3 horas a mais semanalmente do que os demais funcionários, sem que sejam considerados horas extras. Se essa jornada fosse equiparada à dos empregados diretos, estima-se que seriam criados 882 mil vagas de trabalho. Terceiro ponto, os terceirizados permanecem 2,6 anos a menos no emprego. É uma rotatividade muito maior no trabalho. E um último número aqui que é chocante. De cada 10 acidentes de trabalhos fatais, 8 ocorrem entre trabalhadores terceirizados, devido à falta de treinamento e investimento em qualificação. Estamos falando aqui de salários menores, jornadas maiores, alta rotatividade, redução de postos de trabalho, insegurança no ambiente de trabalho e vulnerabilidade social. A precarização das relações de trabalho é tão evidente que dos 10 maiores resgates de trabalhadores em condições análogas à de escravo no Brasil, em 90% dos casos, os trabalhadores eram terceirizados. Como se não bastasse esse quadro, outro aspecto marcante precisa ser lembrado. É muito comum o calote das empresas terceirizadas. O não cumprimento das obrigações trabalhistas é uma constante que pode ser percebida a partir de uma simples pesquisa na internet, conversa com trabalhadores ou com magistrados da Justiça do Trabalho. Setores como o de vigilância, limpeza, construção civil, contam inúmeros casos de empresas que lucram com os contratos com grandes empresas privadas ou com o setor público e, não raro, abrem falência ou simplesmente desaparecem sem pagar a rescisão contratual, sem recolher o fundo de garantia, fugindo de suas obrigações trabalhistas, impedindo o acesso dos trabalhadores a direitos como seguro-desemprego. Senadores, não, aqui mesmo tivemos um caso há pouco tempo aqui no Senado, um funcionário do Senado, assessoristas aqui, que uma empresa dessa terceirizada simplesmente deu um calote e houve um processo de contratação de uma nova empresa. Esse é um fato que acontece corriqueiramente. Outra face gravíssima da terceirização é a questão da saúde, segurança e mortes de trabalho. Além das condições mais precárias de trabalho, que acarreta doenças mais frequentes, os terceirizados, em geral, não recebem o mesmo treinamento e não têm a mesma cobrança para a utilização dos equipamentos de proteção individual e outras medidas de segurança. O resultado é uma taxa altíssima de acidentes, inclusive fatais, entre as terceirizadas. Um exemplo é no setor elétrico, onde os trabalhadores terceirizados morrem 3,4 vezes mais do que os empregados diretos das empresas distribuidoras e geradoras de energia. Isso ocorre porque a terceirização transfere para a empresa contratada, em geral menor e com menos capacidade técnica, a responsabilidade pelos riscos da atividade. Quem paga a conta, como se vê, é o trabalhador. E ainda, o PL da terceirização traz riscos à organização sindical e à negociação coletiva. A ação coletiva dos trabalhadores depende, como se sabe, da consciência de classe de determinada categoria. O projeto de terceirização, ao permitir a existência de distintos sindicatos na mesma categoria, separando a representação dos empregados diretos da representação dos terceirizados, fragiliza e enfraquece o poder de negociação dos funcionários e a organização coletiva dos trabalhadores. Por fim, vale destacar as críticas da Justiça do Trabalho ao projeto de terceirização. Para os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, o projeto provocará gravíssima lesão social de direitos sociais trabalhistas e previdenciários, deflagrando impressionante redução de valores, direitos e garantias trabalhistas e sociais. Para o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Ana Matra, o projeto terá efeitos catastróficos e vai inaugurar uma era de insegurança jurídica. A entidade calcula ainda que a participação do fator trabalho na renda nacional cairá dos atuais 34% a 37% para algo em torno de 25% a 30%. Senador Dario Berg.
Senador Lindenberg.
Prazer, senhor,
a parte de Vossa Excelência. Acompanho o pronunciamento de Vossa Excelência e me permite saudosamente retornar uns 30 anos atrás, quando Vossa Excelência era o presidente da UNE.
20 e poucos,
menos de 30. Mais de 20, menos de 30. Exato. É? E eu era seu seguidor, opa, como estudante da Universidade Federal de Santa Catarina. Naquela época, o Brasil passava também por uma grande transformação. Os estudantes começaram a resistir sobre a ditadura militar, que já não atendia mais, principalmente nós, estudantes, idealistas, sonhadores e etc. Então, como eu estou há 2 meses aqui no Senado e estou conhecendo os senadores, quero te dizer, assim, que com muita alegria, lhe encontro, depois de 20 e tantos anos, então, como Vossa Excelência prefere, aqui no Senado da República. Né? Resultado, evidentemente, do trabalho que nasceu lá, que o senhor plantou, que Vossa Excelência plantou, depois se transformou prefeito, etc., e hoje representa o seu estado de Rio de Janeiro aqui na mais alta casa legislativa do país. Bem, feito essa preliminar, quero dizer que acompanho também com muita atenção esse projeto da terceirização. Embora possa ser um projeto que tenha boas intenções, talvez não seja o projeto ideal para o momento que nós estamos vivendo hoje, né? O ideal seria que nós inseríssemos isso dentro de uma reforma trabalhista, mas sem perda dos direitos dos trabalhadores. E eu quero já antecipar para Vossa Excelência aqui que eu não discutirei aqui no Senado Federal aquilo que nós já conquistamos. Muito bem. E discutirei sim aquilo que nós precisamos conquistar. E o trabalhador brasileiro é a essência do nosso desenvolvimento. Sem ele, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Portanto, o estabelecimento de regras claras, objetivas, relacionamento harmônico, que possa trazer satisfação e orgulho na relação patrão-empregado, são metas fundamentais para nós ampliarmos a nossa produtividade e ampliarmos também o próprio poder aquisitivo dos trabalhadores brasileiros. Razão pela qual esse projeto está lá na Câmara dos Deputados, vai chegar aqui no Senado da República e com certeza nós vamos analisá-lo com lupa para que efetivamente os nossos trabalhadores não sejam prejudicados e que também, quem sabe, a gente possa, dentro desse projeto, se for necessário remodelá-lo, alterá-lo, contribuir para que efetivamente ele possa vir aos anseios, tanto de uma legislação mais moderna, que possa reger trabalhadores e patrões. Portanto, quero parabenizar a Vossa Excelência por mais esse pronunciamento e quero me associar a Vossa Excelência a essa realidade que me parece também bastante preocupante. Muito obrigado.
Senador Dario Berg, primeiro agradecer a parte, a gentileza, relembrar o nosso início, o meu início, o início de Vossa Excelência no Estado de Santa Catarina, no movimento estudantil. Parabéns pela posição sobre esse tema. Eu acho que agora esse projeto vem para o Senado, nós temos que analisar com calma, tem que passar pelas comissões, tem que ser bem discutido. Eu acho que agora é hora da serenidade, da gente aprofundar o tema. Então, esse aparte, Vossa Excelência, para nós é muito importante. Há um clima de temor dos trabalhadores em todo o Brasil. No próximo dia 15 vai ter uma mobilização nacional, já as centrais sindicais falando na possibilidade de uma greve geral sobre esse tema. Porque esse tema, na verdade, nós estamos voltando, estamos mexendo em direitos consagrados desde a época do governo do Getúlio. Né? São conquistas históricas dos trabalhadores brasileiros. Então, parabéns pela posição de Vossa Excelência. Eu acho que agora é isso. Aqui tem que tramitar com calma, passar por todas as comissões. Nós não vamos aceitar que esse projeto aqui caminhe com urgência, com velocidade, porque tem que ser bem discutido por esse Senado Federal. Muito obrigado, senador Davi. Senador Teomário.
Já estão fazendo um boicote aqui. Alô, eu acho que já estava fazendo um boicote aqui, senador Lindenberg. Eu estava ouvindo aqui a participação. Senador Dário. Alô. E estava olhando o senador Raimundo Lira, sentado na presidência dessa casa, imaginando a juventude de ontem, num grande calor de rua, hoje dois senadores, que beleza. Isso é o patrimônio nosso. Essa é a riqueza que nós temos e essa é a esperança do nosso jovem. Então, fico feliz em ver vocês dois dois jovens, porque eu com certeza já estou mais adiante, eu e Lira, né, Lira? Senador Lira. E ali vocês foram à rua num sonho, numa esperança, numa mudança que de fato aconteceu. E hoje vejo aí, senador Lindenberg, Vossa Excelência, discorrendo sobre uma causa que, sem nenhuma dúvida, eu que sou do PDT, e tenho direito, um partido foi criado no seio do trabalhismo, vejo isso com muita preocupação. Muita preocupação. O maior patrimônio de um povo, acabamos de ver agora dois senadores que ontem eram garotos, o maior patrimônio de um país é o povo. E esse povo não pode ser escravizado. Esse povo não pode ser desprezado. Esse povo tem os seus direitos. E é exatamente isso que nós temos. Eu vi o senador Dário falar uma colocação muito boa. Nós não vamos aqui correr, ele me falou, eu não vim para cá discorrer nem debater as conquistas, mas sim aquilo que não foi conquistado. A terceirização pode se fazer fruto de uma administração mais moderna, e em alguns setores funciona. Funciona, sim. Às vezes até na área da saúde funciona. Por exemplo, um diretor de hospital, se ele ficar preocupado com o guarda, com a lavanderia, com o porteiro, ou tal, ele se concentra muito mais naquilo que é a saúde propriamente dita, nos médicos, nos paramédicos, na medicação, etc. Mas isso não pode ser generalizado, em nenhuma hipótese. Porque, tirando pelo meu estado, que é um estado pequeno, o que nós temos visto ali é uma verdadeira aberração. Empresas, contratos terceirizados, antes de 3 meses demitem, faz uma rotatividade imensurável em cima disso. Extingue, as empresas são extintas para não pagar os encargos sociais, trabalhistas, de ordem que isso vira uma bola de neve, isso vira uma insegurança absoluta, isso cria uma instabilidade, como bem Vossa Excelência colocou, e, na verdade, em vez de trazer ao país, às próprias empresas, aos próprios órgãos, aos próprios setores, uma paz, uma tranquilidade, um bom andamento, um fluxo das rotinas, acaba criando aí um grande gargalo, uma insegurança desnecessária. Então, Vossa Excelência colocou muito bem, essa casa que sempre é o pires, né, da política, onde você esfria o café quente, nós temos que ter muita responsabilidade, se debruçar rigorosamente em cima desse projeto, para que não amanhã essa casa seja cúmplice, né, de tirar do trabalhador aquilo que há longo tempo, a duras penas, foi conquistado nas praças públicas, nos porões das cadeias, enfim, seja como foi feita as conquistas. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, que com muita lucidez traz hoje, nessa quinta-feira aqui nesse Senado, um tema da maior relevância e que todos os focos hoje estão voltados para o Congresso Nacional, está trazendo já uma inquietude, né? O trabalhador já não está botando a cabeça com paz no travesseiro, e sem nenhuma dúvida, a nossa responsabilidade é muito grande, e nós vamos estar aqui com os olhos de lupa para que não passe aí nem uma vírgula que amanhã possa nos deixar em situação difícil junto ao trabalhador, principalmente ao trabalhador mais humilde. Parabéns, Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Teomário. E como Vossa Excelência falou, hoje a gente sabe que é permitido fazer terceirização na área meio. É possível. Né? Eu já vejo um impacto, por exemplo, no sistema financeiro. Os bancos terceirizam quase tudo, mas o bancário não. É funcionário da empresa. Se passar esse projeto, essa é uma categoria que, por exemplo, vai ser muito afetada. Você, numa universidade, você pode terceirizar alguns serviços, mas o professor não. Então, a gente está abrindo possibilidade com esse projeto para mexer radicalmente no mundo do trabalho como está estabelecido hoje. Eu agradeço a parte dos senhores. E só para concluir, senhor presidente, falta pouco, devo dizer que a terceirização, da forma como tem acontecido no Brasil, que se confirma e se amplia com a aprovação lamentável desse PL, 4330, criou uma categoria de trabalhadores de segunda classe. Não raro, são discriminados no próprio local de trabalho, enfrentando dificuldades de acesso a refeitórios, aos vestiários, aos uniformes e equipamentos necessários para o exercício da atividade. Estamos diante, senhoras e senhores senadores, da mercantilização do trabalhador. é um golpe inaceitável aos direitos dos trabalhadores e à Constituição, especialmente num país com tantas conquistas recentes. Que ninguém se engane com o discurso da modernidade ou da especialização. Terceirizar significa tirar deveres dos empregadores e direitos dos trabalhadores. Menos salário, menos direitos, mais horas de trabalho. Precisamos enfrentar esse debate às claras, expondo os reais interesses envolvidos e as consequências danosas, não só para os trabalhadores, mas também para o modelo de desenvolvimento que sonhamos para o nosso país. Nenhum direito a menos será admitido. Muito obrigado, senhor presidente.